Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast 365, de número 109. Se custa sua paz, é caro demais. É óbvio, ou pelo menos eu acho que é óbvio, que você já deve ter percebido ou ouvido essa frase. E se você não ouviu, redobra a atenção, ou melhor, ouvindo ou não ouvindo, redobra do mesmo jeito, porque esse podcast vai ser interessante. Tudo aquilo que hoje custa minha paz, para mim, que é caro demais, e eu não quero, eu me afasto, eu agradeço, eu quero estar a quilômetros de distância. Aliás, deveria ter colocado isso no título também, mas vou acrescentar aqui agora. Tudo aquilo que rouba o meu tempo de qualidade e a minha paz, para mim é caro demais. Primeiro porque eu acredito muito que... Acredito, é óbvio, nós todos temos o mesmo tempo, concorda? Sim ou não? As mesmas 24 horas, é óbvio que sim. Porém, mesmo nós tendo as mesmas 24 horas, uns utilizam mais o tempo, com mais qualidade do que o outro. Tem pessoas que se enrolam nos seus processos, tem pessoas que entram em processos para se enrolar. Claro que não é proposital, é inconsciente, mas elas vivem ali presas com o tempo e tem pessoas que gerem bem o seu tempo. Eu gosto de pensar que hoje nem sempre foi assim. Eu consigo gerir bem o meu tempo. Eu acordo muito cedo, também durmo mais cedo, mas eu consigo fazer uma gestão do meu tempo a curto, médio e longo prazo e consigo atingir os meus objetivos, porque eu olho muito para isso. Mas uma das coisas que me ajuda a gerir muito bem o meu tempo também é eu perceber que todas as coisas que me custam a minha paz, eu me afasto. Por que custa a minha paz? Porque tem coisas que nos levam ao estresse, nos levam a perder tempo, nos levam a ficar mais irritado, nos leva a criar confusões e tudo isso junto e misturadinho nos leva a viver momentos de caos. E acredite no que eu vou dizer. Eu no passado, num passado mais distante, eu vivia muito em caos. Inclusive, não me orgulho de dizer o que eu vou dizer, mas eu também era um causador de caos na vida das pessoas. Eu era muito problemático. Triste isso, mas tem que falar a verdade. Eu era tóxico, eu era um problema, eu era confuso, eu enrolava, eu me enrolava. Depois que eu ganhei consciência e vim trabalhando a minha vida inteirinha, tô trabalhando nela todos os dias, é a maior obra que eu faço hoje, é esse trabalho em mim, eu penso, eu não posso me envolver ou me permitir estar envolvido em coisas que me causam o caos, em coisas que roubam a minha paz. Ponto, eu não quero. Eu simplesmente me afasto, não me importa se é melhor amigo, se é amigo. Primeiro que eu não tenho melhores amigos que me causam caos. Começa por aí, né? Porque eu sei dizer não para as pessoas que me fazem mal. Mas tudo, da alimentação à inércia, à procrastinação, se vai roubar a minha paz. Em algum momento eu quase que prevejo. Eu já gravei um podcast sobre eu prevejo o futuro. Né? Não é lendo na bola de cristal, acho que se você não ouviu, procura na minha lista, no meu playlist e ouça, mas é lendo as pessoas. Então eu leio a minha vida, eu olho e falo, ih, conheço esse caminho vai me levar ao caos. Não quero. Ih, conheço minha vida, isso aqui, e então eu vou prevenindo aquilo que eu não quero para minha vida. Ponto, acabou. E é muito interessante quando eu olho desta forma para a vida, porque eu começo realmente a me afastar daquilo que eu não quero. Eu super, hiper recomendo que você perceba tudo aquilo que rouba a sua paz não vale a pena. Mas quando eu digo tudo, é tudo. Tem situações que eu já cheguei em clientes e disse, cuidado, seu filho está roubando a sua paz. Ah, mas é filho. Não importa. Se ele está roubando a sua paz, você precisa tomar uma providência para que ele pare de roubar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Ao passar do tempo, você vai viver para ele. Você vai criar uma codependência tão gigantesca que ele vai sugar todas as suas energias. Eu tenho um colega de profissão no Brasil, coitado, é uma pena. Coitado é uma palavra triste. Fui infeliz nesse comentário, desculpem. Mas é ruim falar isso, mas todas as vezes que eu falo com ele, ele fala, eu sou refém do meu filho e eu sei que sou, mas poxa, eu sou pai. E eu falo, esta frase é muito confusa para mim. E, gente, eu nem vou entrar nisso, né? Eu vou ficar aqui 2 horas falando disso. Mas a frase é confusa, eu sou refém? Quer dizer, isso vai te roubar a sua paz. Põe ordem na casa, né? Porque senão você vai ser refém do filho, da filha, do vizinho, das emoções, do medo, da tristeza. De jeito nenhum. Custou minha paz, eu falo, desculpa. Claro que eu não sou o cara que sai abandonando tudo e todos pelo caminho. Não mesmo. Mas eu tento resolver. Se a pessoa não resolve, eu falo para ela a verdade. Eu já me separei de amizades que eu disse, desculpa, estou fazendo de tudo para ser seu amigo, mas eu sou o único amigo na relação. Você não quer essa amizade, você não quer. E a pessoa, como assim? Você tem se prejudicado e de tabela tá me levando junto. Me desculpe, eu preciso me afastar. E a pessoa, meu Deus, isso é ser terapeuta? Não, eu não sou o seu terapeuta, você nem me paga por isso. Eu sou terapeuta das pessoas que me pagam, esse é o meu trabalho. Eu tô sendo amigo. E posso até estar usando os meus recursos terapêuticos como amigo, mas você não está valorizando isso. Então, desculpa, eu preciso me afastar. O dia que você quiser ter consciência, eu estou no mesmo lugar. Meu telefone vai ser o mesmo, eu garanto. E me afastei. E depois disso, nunca mais essa pessoa me procurou. E se você me pergunta, nossa, Eric, que coração frio. Outro dia alguém me falou isso. Você não sentiu saudade? Senti no começo, mas depois eu me senti, foi aliviado. Eu senti, foi a paz. Porque não tem uma pessoa que está roubando a minha paz. Olha o que eu falei, eu senti paz, que eu já não estava mais sentindo. Já estava inserido no problema da outra pessoa. Estão compreendendo, sim ou não? Isso é de extrema importância. Nós entendermos aquilo que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Porque senão a vida vai nos levando e nós vamos dizendo sim para tudo. Eu vou finalizar fazendo contando uma pequena história que eu adoro contar, que é uma festa. Imagina que você está fazendo uma festa. E essa festa ela é mental, dentro da sua mente. Mas imagine. Uma festa física. Imagina uma sala grande e você diz assim, essa festa tem música, essa festa eu vou convidar 10 pessoas. É pouco, mas o lugar é pequeno. E eu vou pôr um porteiro, que sou eu, o que toma as decisões. Eu vou ficar na portaria dizendo quem sim, quem não, quem nunca. De repente entra uma pessoa e você fala, sim, pode entrar, você está na lista. Aí a pessoa te convence a pôr na lista. E você fala, tá, pá, onde cabe 10, cabe 11. E dali a pouco você vai se convencendo por um, se convencendo por uma história, vai tendo dó, poxa, mas esse é da família. Tá bom, vai, é da família, entra. É verdade, poxa, pá, eu te devo alguma coisa, entra também. Ah, pai, eu não quero ter um sentimento de culpa, né? Então os primos, pô, senão eu vou me sentir culpado. Quando tu percebe, a casa tá lotada. Aí quando você resolve entrar no seu ambiente, você já não consegue. É todo mundo falando ao mesmo tempo, a mente está barulhenta, os ruídos externos, internos, você se sente perdido, você já não sabe mais o que é sim, o que é não. Na verdade, ali parece até que tudo deveria ser até nunca. Você já não tem paz, alguém quebra um copo, quebra um vaso, alguém grita, alguém mija na parede. Olha que chato isso, né? Desagradável. O cheiro das pessoas, as pessoas começam a consumir tudo que você tem. Tá entendendo onde eu quero chegar? Imagine isso mentalmente. Se eu permito que as pessoas façam o que elas quiserem comigo da forma que elas quiserem, que elas me tratem do jeito que elas quiserem. Pensa comigo, se eu permitir que elas, inclusive, roubem o meu tempo, usem, abusem da minha fé, da minha boa vontade, da minha, às vezes, ingenuidade. Nós não podemos viver assim. Para nós vivermos, até porque eu não vim para esse planeta para sobreviver. Você veio? Sim ou não? Ninguém veio para sobreviver, apesar da maioria das pessoas sobreviverem, porque elas não abrem os olhos para dizer, eu estou aqui vivendo, né? Elas acham que estão sobrevivendo. Então, porque elas não conseguem viver. Elas não acham, elas não se permitem. Tenho que falar um podcast sobre permissão. Elas não se sentem merecedoras, né? Então, por elas não se sentirem merecedoras, o que é que elas fazem? Elas sobrevivem no meio do caos que elas mesmas ajudaram a construir. Procura paz, procura tranquilidade. Dá para ter tudo, dá para fazer tudo, dá para ser feliz, dá para ter muitas amizades, dá para sorrir, Dá para na hora que for para chorar, chorar e dar a volta e voltar a sorrir. Dá para fazer muita coisa nessa vida desde que a gente possua paz de espírito para que o mundo continue acontecendo. Para que se envolver em rolos, né? Eu conheço pessoas que têm amantes. Ai, Eric, é que você não sabe o prazer. Que prazer? Que prazer é esse? Me conta. O prazer de ter amantes, homens, mulheres. O prazer de fazer várias coisas erradas ao mesmo tempo. O prazer de pisar nas... Que prazer é esse? Que falta de paz é essa? Eu já fui uma pessoa em algum momento da minha vida que não foi uma boa pessoa. E eu sei o que é não ser uma boa pessoa. Eu sei o que é mentir. Eu sei o que é se enganar na vida. Não vale a pena. Procurem a paz. E se qualquer coisa, se aquela relação está custando a sua paz e você não consegue resolver, se separa. Talvez vire um caos, mas depois melhora. Se a empresa que você trabalha rouba o seu tempo, não estou falando do tempo de trabalho, não. Estou falando de estresse, abusos. Eu conheço muita gente que vive em empregos abusivos. Procura outro. Às vezes você ganha um pouco menos, mora mais longe, eu não sei. Mas existem soluções. Nada, nada que roube a sua paz justifica você se dedicar. Essa é a minha opinião. Um beijo no seu coração e até amanhã.